máscaras, ventiladores, luvas, todo o material de proteção que, entretanto, como sabemos todos, acabou por, em certas circunstâncias, faltar na primeira linha, seja nos hospitais, seja nos lares, etc. por aí fora. É a matéria de cronologia, é o título de resto desse capítulo, que é absolutamente fundamental e essencial. Sr. Ministro da Administração Interna, uma outra questão tem a ver, e com esta termino, com a questão das medidas de aplicação. O Sr. Ministro defende aqui uma ideia, que é a de que seria aplicado aos casos de desobediência um critério de crime de desobediência, mas o Governo não apresentou até agora, também perguntámos sobre isso, um quadro sancionatório próprio. Pergunto-lhe se o Governo admite ou não, se vai ou não fazer esse quadro sancionatório próprio, ou se vamos remeter sempre para o regime, para o crime de desobediência, ou se achamos até que a mera pedagogia é suficiente. Porque aqui pode-se dar uma contradição, Sr. Ministro, que é aquela de que nós, a apontar para o crime de desobediência, quer dizer, estamos a soltar os presos, mas ao mesmo tempo estaremos a acusar de uma hipotética prisão quem não acatou estas mesmas medidas. É uma questão que convém esclarecer, que não é irrelevante, e com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos que vêm a dar aos seus membros do Governo.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Hoje avaliamos o relatório do estado de emergência e somos chamados a dizer o que correu bem e o que correu mal. O que correu bem, sabemos o que foi, o civismo dos portugueses e também a tomada de medidas, porque não dizê-lo, pelo Governo, embora depois de muita pressão, em matérias que tinham que ser absolutamente e fundamentalmente tomadas. O que correu mal é o que o país hoje deve conseguir saber. Correu mal a burocracia imposta às empresas e um Estado que lhes diz que não podem ter dívidas, quando é um dos maiores devedores aos privados da União Europeia. Isso correu mal. Correu mal pormos presos cá fora quando os portugueses estão nas suas casas. Isso correu mal. Correu mal pormos a Força Aérea a levar presos para a sua casa e a fazer transportes quando ainda antes o Ministro tinha dito que a Força Aérea não é uma agência de viagens. Isto sim correu mal e isto sim humilha os portugueses que estão em casa a ver. Confunde os portugueses que uma Diretora-Geral da Saúde diga um dia que se pode usar máscaras, outro que não se deve usar máscaras, outro que não sabe se deve usar máscaras e, finalmente, não sabe se a Organização Mundial de Saúde aconselha ou não a usar máscaras. Isto é o que correu mal e é o pior exemplo que damos aos portugueses quando queremos que fiquem confinados nas suas casas a cumprir as medidas do estado de emergência. Portanto, não, este estado de emergência não correu bem. Não correu bem porque as medidas foram tardias e o Governo teve medo de fechar fronteiras quando há muito tempo devia ter fechado.
Muito obrigado,
muito antes
Sr. Deputado.
De tudo, e vou terminar, Sr. Presidente, o Chega disse que tem que se fechar fronteiras. Chamaram-nos extrema-direita, fascismo. Foi isso que acabaram por fazer. E hoje é a prova correta de que tínhamos razão. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo presentes. O relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência, de forma inequívoca, veio-nos demonstrar aquela que foi a grande adesão dos portugueses às medidas restritivas que foram consensualizadas não apenas pelo Sr. Presidente da República, pelo Governo, mas também por esta Assembleia da República. Assim como o sentido de responsabilidade com que encararam tais medidas, o que, associado aos dados da evolução da pandemia, demonstra que inequivocamente foi correta a declaração do estado de emergência. Destacamos em particular as medidas de encerramento dos estabelecimentos escolares, com a necessária garantia de assistência familiar às crianças e de encerramento das atividades de restauração, pois foram duas medidas bastante positivas que garantidamente contribuíram para a contenção da propagação do vírus. Porém, os dados do relatório demonstram-nos ainda que uma das áreas em que o Governo poderia ter agido de forma mais célere foi precisamente a da restrição e o controlo das fronteiras. Quando dizíamos, por um lado, aos portugueses para ficarem em casa, por outro, continuávamos a permitir a entrada de turistas, seja por avião ou por navios de cruzeiro no nosso país. Em relação a esta prevenção e o controlo que deveria de ser feito aos viajantes, não correu tão bem como deveria ter corrido, nomeadamente quanto à utilização de máscaras, isolamento em quarentena, medição de temperatura, e isto demonstra que facilitámos esta fase da prevenção, apesar de termos melhorado naquela que é a necessária contenção. No relatório aqui em causa, o Governo reconhece ainda a dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual, devido nomeadamente à escassez destes mesmos bens, quer a nível interno, quer internacional, seja nos relatórios em anexo do CEF, da PSP ou da Proteção Civil, em todos eles marca a escassez destes equipamentos, sobretudo no início do surto da pandemia, assim como se verificaram problemas de fornecimento destes mesmos equipamentos nos próprios Serviços Nacional de Saúde. Contudo, nesta fase em que já falamos de um regresso faseado à normalidade e em que já existe uma recomendação do uso generalizado de máscaras em espaços fechados, é urgente, tal como o PAN tem defendido, que o Governo proceda não só à regulamentação de alguns aspectos, a começar pela fixação dos limites dos preços destes produtos, evitando assim que os preços disparem, como ainda hoje era dado notícia, em que as máscaras e o álcool chegam a atingir mais um aumento de 1.500%. Como também assegura, obviamente, uma orientação das empresas e unidades industriais para a produção destes produtos tão necessários ao país neste momento. Relativamente à análise do impacto de emergência nos vários domínios, bem sabemos que as medidas que visam acautelar a saúde das pessoas têm um impacto reverso, nomeadamente ao nível da economia e da violência doméstica, que não podemos deixar aqui de referir. O impacto brutal da pandemia na economia é já hoje claro para todos. Sabemos que estamos a viver uma daquelas que poderá ser uma das maiores recessões da nossa história e que muitas empresas estão já a passar por dificuldades. Os dados que surgem no relatório dizem-nos que até à semana passada, uma das linhas de crédito às empresas criadas pelo Governo já se tinha esgotado e que já haviam pedido acesso ao regime do layoff simplificado mais de 40 mil empregadores, na maioria microempresas, englobando um total de 642 mil trabalhadores, e soubemos ainda ontem pela Sra. Ministra que o número de trabalhadores já era quase perto de 1 milhão. Estes dados dizem-nos que é urgente adotarmos um apoio mais significativo às empresas, garantindo um apoio financeiro robusto aos sócios-gerentes, o que foi chumbado na semana passada, incompreensivelmente, e também garantir que as empresas que acedem a estas linhas de crédito e as famílias não tenham de pagar juros por estes apoios. Não só porque tais juros vão significar o mais fixi para as empresas e já agora também para as famílias...
Peço para concluir, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, como também a banca que tantos recursos públicos consumiu ao longo dos anos paga a dívida que tem para com o país. Em relação à questão do isolamento, e mesmo para concluir, é com preocupação que vemos a necessidade de reforço dos meios de combate à violência doméstica, não podendo deixar de dar aqui esta nota para que se aumente, de facto, e ir ao encontro.
Obrigado,
que possa ser o apoio às vítimas. Obrigada.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Pela primeira vez, a República e o regime democrático lidam com um desafio sem precedentes que mobiliza as instituições, mobiliza os cidadãos e, pela primeira vez, nos obrigou a decretar o estado de emergência. Portanto, pela primeira vez na nossa história constitucional, fazemos aqui a avaliação daquilo que foi a execução do estado de emergência, dando cumprimento à lei e à Constituição. E, portanto, sublinhávamos, em primeiro lugar, que as instituições democráticas estão a provar estar a funcionar. O Governo executa o estado de emergência e presta contas perante o Parlamento, e o Parlamento, em pleno respeito pela Constituição, faz também a sua função de escrutínio e faz também com que o sistema funcione e que aqueles que têm que fazer a oposição fazem responsavelmente a oposição e aqueles que têm que governar também o fazem. E, nesse sentido, as nossas preocupações são também partilhadas por muitos grupos parlamentares e queríamos precisamente sublinhar isto. É também, olhando para a economia e para a necessidade de melhorar, alargar, aperfeiçoar as medidas que protegem as empresas e os cidadãos, que estamos também empenhados a enfrentar este processo. É também olhando para o mundo do trabalho, como sublinhava o Sr. Deputado António Filipe, que olhamos com preocupação para os abusos, mas também este relatório dá nota do reforço dos poderes e da capacidade de intervenção da ACT, precisamente para poder preveni-lo. Mas também a oposição tem de ser responsável, mas também tem que ter adesão aos factos. E, portanto, olhar para o relatório, como o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo fazia, dizendo, bom, havia medidas que já lá estavam. Pois, o relatório descreve precisamente o antes e o depois. E o depois demonstra a necessidade de algumas medidas que só a implementação do estado de emergência permitiram garantir com equilíbrio e proporcionalidade a proteção de todos. Não contra o Estado, Sr. Deputado. Contra a pandemia. O Estado protege os cidadãos e a função de decretamento do estado de emergência é precisamente acautelar a preocupação com todos e todas. Mas diga-se de passagem também, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que a verdade é fundamental neste momento. E na forma como fazemos este debate não é com mentira, e não é repetindo mentiras, Sr. Deputado André Ventura, que construímos solidariamente e como comunidade uma resposta à pandemia. Não é mentindo aos portugueses, falando de libertações de presos que não são reais. Não é assustando as pessoas com o medo. Não é dizendo que se fecham as fronteiras a todos, esquecendo que é necessário o abastecimento. Não é fechando-nos a nós próprios como comunidade. É o inverso. É abrir os braços a todos os que necessitam e é não tratar pior nenhum cidadão, não violar o princípio da igualdade e não tratar aqueles que são nossos concidadãos também, diferentemente, porque estão numa situação diversa. Havendo risco para todos, ele deve ser resolvido para todos e devem ser tomadas medidas que a todos acautelam. Neste momento, importa sublinhar para concluir o seguinte. O relatório é bem descritivo do seguinte. Proporcionalidade, adequação e adoção de medidas necessárias a restringir direitos fundamentais só nessa medida, só nessa escala, só quando absolutamente indispensável para proteger os outros. Não toque o violino, Sr. Deputado. No fundo, degrada a instituição parlamentar e a si próprio. Porque, de facto, fazemos um debate que nunca fizemos na democracia. Fazemos um debate sobre direitos fundamentais, fazemos um debate sobre direitos dos cidadãos. Não a pouca Constituição, porque é ela que protege o seu direito de aqui estar sentado e o seu direito de usar a palavra. É a Constituição que permite a si representar os portugueses que em si votaram. E, portanto, não estamos num debate televisivo em que pode bater nas palminhas das costas dos colegas no final, de forma muito descansadamente, porque estiveram só a fazer um pequenino circo para entreter os adeptos do clube de futebol. Não, isto é a Assembleia da República, Sr. Deputado. Aqui representamos os cidadãos, com seriedade, com verdade. Para concluir, Sr. Presidente, é isto que fortalece a nossa democracia, é o dissenso. É dizer àqueles com quem não concordamos e que põem em causa as instituições que estão a fazer e é dizer a todos os outros grupos parlamentares que de forma construtiva, que de forma empenhada na resolução dos problemas dos portugueses e aqui incluo todos os outros grupos parlamentares com exceção do Sr. Deputado André Ventura,
obrigado,
que de uma forma ou de outra todos têm procurado ser construtivos e encontrar soluções, todos estamos a construir melhor a República de Abril e por isso com todo o gosto aqui estaremos dia 25 de Abril para sinalar esse dia fundador da nossa democracia e da nossa liberdade porque o estado de emergência não impedirá a República, não impedirá a democracia de fortificar.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, tem a palavra ao Governo, em primeiro lugar, da Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que eu aproveito para cumprimentar. Já não havia desde ontem. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, relativamente ao Governo e ao Ministério da Saúde, nenhum nem outro usaram o estado de emergência. Executámos o estado de emergência. Quanto a nós, em termos das quatro questões suscitadas, em termos de direito à informação, respeitámos-los escrupulosamente. De facto, pedimos a todos mais coordenação e mais fiabilidade, mas nunca mais do que isso. Relativamente às questões suscitadas quanto aos lares, a preocupação foi da articulação entre as várias áreas intergovernamentais e também com as autarquias. Por isso, despachámos conjuntamente a necessidade de uma articulação conjunta de todos os intervenientes da decisão e reforçámos a intervenção dos cuidados de saúde primários nos lares, muitos dos quais não são sequer do Serviço Nacional de Saúde e não pertencem à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Relativamente à requisição de privados, não usámos porque conseguimos, com o Serviço Nacional de Saúde, dar todas as respostas que eram necessárias e conseguimos preparar ainda acordos que serão necessários caso a situação possa crescer. Relativamente a compras, aderimos desde o primeiro momento às compras centralizadas da União Europeia, reforçámos os estoques e continuamos a comprar. É curioso que se invoque a Organização Mundial de Saúde quando nos interessa e não se invoque a Organização Mundial de Saúde quando ela legitimamente suscita dúvidas sobre um conjunto de medidas que temos a acompanhar. Por último, o que nos parece que correu bem neste estado de emergência foi de facto o povo, foram de facto os trabalhadores, muitos deles funcionários públicos que se teimou durante muitos anos em anatomizar e também a capacidade desta Casa e dos políticos de serem diferentes, de não serem todos iguais e de respeitarem a democracia.
Obrigado, Sra. Ministra. Para concluir este debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate tem de ser um momento de, em tempos difíceis, sabermos viver a democracia. Este estado de emergência é um tempo de suspensão de alguns direitos constitucionais. É a primeira vez que, na nossa vivência de abril, estamos confrontados com este quadro. Mas por isso estamos aqui, a prestar contas, com o relatório detalhado e fundamentado que a lei de estado de emergência exige, dizendo que não acordamos para a crise sanitária com a declaração de estado de emergência. Sim, já antes disso tínhamos encerrado escolas, tínhamos ativado hospitais, tínhamos reposto controlos de fronteira em coordenação com Espanha, foi referência, aliás, no quadro europeu, a forma como o fizemos. Mas em estado de emergência, com a convergência do Presidente da República, da Assembleia da República e do Governo, o Governo cumpriu o mandato que lhe foi dado. E é sobre esse mandato que está aqui a prestar contas com este relatório. Contribuímos para a saúde e para a segurança dos portugueses. Contribuímos para a mitigação da pandemia. Contribuímos pelo esforço